estudando, a partir do versículo de número 20. Nós temos então uma última advertência aqui deste capítulo, retomando novamente o mesmo assunto que aparece mais de uma vez no livro de Provérbios, que é a advertência que Salomão ele transmitiu para os jovens filhos da aliança, os filhos de Israel, contra as lisonjas da mulher adúltera, que é considerada uma mulher insensata. É uma mulher que vai tentar atrair o jovem filho da aliança à perdição, ao afastamento dos caminhos do Senhor e à transgressão a transgressão da palavra de Deus. Então nós temos, a partir do versículo 20 até o versículo 35, esta última advertência apresentada por Salomão no capítulo 6. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura e depois nós vamos trabalhar este último momento aqui, esta última parte do capítulo. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a tua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Porque por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a mulher adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasa sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos que nos ajude a entender e a compreender a Tua Palavra. Nós Te agradecemos porque neste dia podemos nos reunir com liberdade em um lugar adequado que o Senhor tem preservado por Tua bondade e misericórdia. E mais uma vez, Senhor, nós temos o privilégio de buscar a Tua presença, apresentar ao Senhor as nossas orações e agora, assentados, ouvirmos a Tua Santa Palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, e dá-nos o entendimento necessário. Fala ao nosso coração, instrui a mente e a alma dos nossos filhos para que cresçam no caminho da aliança, no caminho da verdade. Nós oramos assim, em nome de Jesus, pedindo estas bênçãos. Amém. Notem que, mais uma vez, os primeiros versículos, eles iniciam uma nova advertência, uma nova palavra dirigida aos filhos de Israel, versículos 20 e 21. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Notem que, mais uma vez, o que a Escritura diz é que Deus, ele guia o caminho do filho da aliança, do filho do pacto, através ou por meio do ensino de seus pais. Eu não preciso repetir aqui aquilo que vocês estão aprendendo comigo juntos estamos estudando o livro de Provérbios e aprendendo tudo isso. Quando o sábio rei de Israel se referiu ao ensino do pai e à instrução da mãe, consequentemente, ele já estava tendo como fundamento que os pais crentes vão ensinar ou vão doutrinar os seus filhos segundo os mandamentos de Deus. Então, quando nós falamos que o ensino do pai, que a instrução da mãe vai guiar o filho no caminho do Senhor, nós já entendemos que estes pais não vão usar da psicologia moderna, não vão usar das telenovelas ou dos seriados ou das frases de efeito da internet para a instrução de seus filhos. Eles vão usar a palavra de Deus. Eles vão enxergar o mundo e vão procurar ver o mundo à luz da palavra e por meio da palavra, somada à experiência de vida daquilo que eles experimentaram quando quebraram a palavra de Deus, ou bem-sucedidos quando obedeceram a palavra de Deus, eles então vão seguir ou orientar os seus filhos no caminho, sempre por meio da única regra de fé e prática para o crente. Nós aprendemos um pouco isso, rememorando a reforma no último domingo. A palavra de Deus, ela é a verdade de Deus que regula toda a vida do crente. Não somente uma área da sua vida, mas todas as áreas da sua vida. Então, Salomão, ele sabia muito bem disso, e portanto ele diz: meu filho, guarda o mandamento de teu pai. Que mandamento é esse? A instrução que vem do pai, baseada na palavra. Não deixes a instrução da tua mãe. E aí ele vai mostrar que o filho deveria carregar sempre consigo este mandamento e instrução, como se fosse um colar precioso, uma joia preciosa. Versículo 21, ata-os perpetuamente ao teu coração. Ou seja, amarra ao redor do teu coração, pendura-os ao teu pescoço, ou seja, aquilo que interiormente se guarda, consequentemente, na vida comum, prática, exteriormente, vai se tornar claro e evidente. Então, esse jogo de palavras aí, repetitivo, no livro de Provérbios, sempre nos apresenta a mesma verdade. Aí, a razão é esta: se eles fizessem isso, versículos 22 e 23, quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Quando caminhares, a linguagem aqui, quando andares, na língua hebraica é quando andares ou caminhares com intimidade. Então, a ideia é, à medida em que você vive, meu filho, e caminha neste mundo com intimidade, você vai guardar em seu coração a instrução de teu pai, o mandamento de tua mãe, em teu coração, em tua alma, como se fosse um colar atado ao teu pescoço. Quando te deitares, te guardarás, ou te guardará. Veja que esse ensino dos pais para o caminho do filho vai torná-lo prudente, vai fazê-lo maduro, não simples, no sentido que nós vamos ver na linguagem do Antigo Testamento, ingênuo a ponto de ser enganado ou engolido pelo convite da mulher insensata. Faça uma comparação, nós não vamos detalhar isso ainda, mas se vocês fizerem uma comparação com o versículo 22, do versículo 22, com o capítulo 7, versículo 6, em diante, olhem só. O versículo 6 em diante do capítulo 7 diz que, na descrição detalhada de como age a mulher insensata, a esposa adúltera, o que ela faz? Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, aqui então o sábio está observando a vida debaixo do sol, o que ele vê? Versículo 7, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. Então, a instrução vem para não tornar o jovem filho da aliança um homem carente de juízo, ou seja, desajuizado, imprudente, insensato. E isso vai fazer, podem voltar para o capítulo 6, que quando ele caminhe, ou enquanto ele caminhar, ele será guiado por este ensino. Quando se deitar, ele será guardado por tal ensino. E quando acordar? Então, a ideia aqui da instrução sendo viva e sempre lembrando a sua alma como é importante temer ao Senhor, pois este é o caminho do saber. Comparem isto com Deuteronômio capítulo 11. Lembrem-se que este é um ensino antigo. Na lei de Moisés, nós já encontramos o povo sendo instruído a respeito desta verdade. É Deuteronômio 11. A partir do versículo 8. Vejam só. Deuteronômio 11, a partir do versículo 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que é semeáveis a vossa semente, com um pé arregáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é a terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Notem, eles iriam para uma terra que não era fértil, porque não estava às margens do Nilo, mas que seria sobremodo excelente, porque Deus iria torná-la extremamente produtiva. Então, a promessa do Senhor é: vocês vão para uma terra, e esta terra manará leite e mel. Quando os espias foram até ela, eles trouxeram um cacho de uvas carregado por dois homens, tamanho o volume daquele cacho e o tamanho de suas uvas. E vejam só, se diligentemente o versículo 13 diz: obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, ou seja, a terra seria regada dos céus por chuvas mandadas pelo Senhor, se estes fossem obedientes e tementes somente a Deus. E darei chuvas, versículo 14, da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche ele os céus e não haja chuva e a terra não dê a sua messe e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Então, a batalha, ela sempre seria travada no coração. Satanás estaria sempre atrás dos corações dos homens, como fez com os nossos primeiros pais no Éden. E o Senhor, então, diz que o seu povo deveria guardar o seu coração e não se deixar enganar seguindo os falsos deuses. Porque senão ele viria e as bênçãos da aliança se transformariam em maldições e eles, então, experimentariam escassez, não abundância. Maldição e não bênção. Aí nós chegamos nos versículos 18 a 20, que eu queria chamar a atenção de vocês. Vejam só, vamos ler juntos os versículos 18 a 20. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Então, o Senhor ordenou ao povo que obedecesse e seguisse os seus mandamentos E quando ele chega nos versículos 18 a 20 que vocês leram comigo, a mesma linguagem utilizada por Salomão aqui, ela ocorre, e ela aconteceu muito tempo antes. Ponha, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. E a ideia, então, é de amarrá-las ao coração e também ao pescoço, de modo que os famosos filactérios, depois eles começaram a aparecer, que eram tiras de couro, onde os judeus amarravam neles mesmos com trechos dos mandamentos e da lei de Deus para que não esquecessem. Se tornou um método didático e é de grande auxílio ainda hoje para nós. Se, por exemplo, nós utilizarmos hoje as redes sociais de forma sábia, nós como cristãos criamos os nossos filactérios pelas redes sociais. Nós mandamos pelo WhatsApp mensagens que apresentem ao irmão, e isso aconteça entre nós, a mensagem da palavra de Deus, os mandamentos que nós não podemos esquecer. Então, este é um aspecto externo. Ter versículos na geladeira, na porta, quadros no quarto dos seus filhos, passagens da Bíblia em sua mesa de trabalho, para que você não se esqueça dos mandamentos do Senhor. Mas antes disso, é importante que esteja tudo no seu coração. Então, é um trabalho em conjunto. Os crentes deveriam fazer isso e depois transmitir este importante ensinamento aos seus filhos. Versículo 19. Ensinai-as, as palavras de Deus, a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Por isso que quando Salomão ele está ensinando os filhos da aliança como deveriam viver e se portar, ele vai dizer que estes mandamentos seriam transmitidos por quem? Por seus pais. Então a instrução da mãe, o mandamento do pai, é a transmissão da lei do Senhor, que foi dada tanto tempo antes. E o que é que vai acontecer se o filho atender a palavra do pai e da mãe? Quando caminhar, será guiado por ela, com intimidade. Quando se deitar, será guardado por ela. Quando acordar, ele já vai acordar tendo a palavra que está em seu coração, visivelmente diante de si. Ela vai falar com ele. Então, é o método de Deus para instruir e falar ao coração dos seus filhos, fazer isso por intermédio dos pais. Então, pais, cobremos muito mais dos nossos filhos a instrução e o temor do Senhor primeiramente. E nós temos parcela de culpa quando não faz parte do nosso dia a dia e da nossa conversação e da nossa programação momentos como esse. Então, o filho, consequentemente, se tornará cada vez mais secularizado. Aí a gente pensa que nós vamos resolver a questão dizendo assim: menino, não ouça a música do mundo. Está entendendo? Você pode instruir o seu filho a ouvir boa música, não precisa necessariamente ser música gospel. Boa parte da música gospel hoje, me desculpe a expressão, é lixo. Se você fizer uma comparação teológica, tem muita coisa ruim. Teologia errada sendo ensinada para o povo e o povo engolindo. E aí nós deixamos de priorizar ou de falar da palavra de Deus, instruir o filho nos caminhos do Senhor. Consequentemente, nós não vamos esperar bons resultados ou vamos obter bons resultados. Aí, voltem comigo para Provérbios capítulo 6. O versículo 23 vai nos lembrar que este tema é tão importante para nós e a responsabilidade, o privilégio e missão que nós temos como pais é tão importante que vocês vão lembrar agora do Salmo 119, versículo 105. Olha só o versículo 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. Eu pergunto, versículo 20 está dizendo que o mandamento é do pai e a instrução é da mãe. E ele conclui: as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Logo, meus irmãos amados, o ensino dos pais ilumina o caminho que o Senhor guia, ou o caminho que o Senhor aponta para os seus filhos. Veja que a comparação agora da palavra do pai e do ensino da mãe com a própria lei do Senhor. Por quê? Porque o fundamento deste ensino, vou repetir mais uma vez, se baseia naquilo que os pais temem e creem. Se eles falam da palavra, consequentemente, eles estarão trabalhando na educação e no ensino dos seus filhos, a formação deles em caminhar ou em terem os seus caminhos iluminados pelo Senhor que os guia, o Senhor da palavra. Vejam que o Senhor Jesus Cristo, quando disse isso, ele claramente se apresentou como aquele que, sendo a palavra viva de Deus, é a luz para o mundo. Quem o segue não andará mais em trevas, mas enxergará o caminho da vida. Então, é simples, é básico, mas requer de nós fé, primeiramente, e disciplina para fazer esse trabalho. Porque senão, irmãos, rapidamente nós esquecemos. E então nós vamos colher frutos, frutos amargos lá mais à frente. Porque as repreensões também envolvem, vejam o versículo 23, esse mandamento e essa instrução. Ensinar envolve também corrigir, muitas vezes, nós pais, porque nós crescemos em uma cultura brasileira que não se ensina a dizer não, e também a gente se ofende quando ouve um não. Veja que nós não somos treinados para ouvir um não, de modo que nós temos medo de falar ou de nos expressar. Em outras culturas isso é muito comum. Eu lembro que quando eu comecei no início a ter contato com missionários ou pastores que vinham de fora, e quando eles eram muito assim incisivos ou diziam não para mim, eu me sentia ofendido. Por quê? Porque eu sou criado numa cultura onde dizer não é algo feio. Não, a Bíblia diz que às vezes a gente precisa dizer não para o nosso filho, para a correção. E aí, mais uma vez, a gente precisa entender a importância. Provérbios vai nos mostrar, irmãos, mais adiante, da disciplina quando necessária. Ela começa com uma correção física quando a criança é pequena, e ela sempre é acompanhada da instrução, ela vai assimilando e entendendo. Quando ela cresce, essa correção física não é mais necessária, porque ela já entende que o pai e a mãe são aqueles que estão ali oferecendo este caminho iluminado pela palavra do Senhor que os guia. Aí, quando nós chegamos, então, no versículo de número 24, veja que o objetivo de toda essa exortação é que, se o filho desse ouvidos ao mandamento e à instrução de seus pais, guardando em seu coração a lei do Senhor, porque o mandamento é lâmpada e instrução luz, e as repreensões da disciplina, notem, são o caminho da vida, eles então seriam guardados da mulher que lisonjearia o coração deles, tentando-os fazer desviar-se do caminho. Versículo 24: para te guardarem da mulher, da vil mulher, e das lisonjas da mulher alheia, ou seja, da mulher insensata, da mulher adúltera, da mulher do próximo que tentaria engolir o coração do jovem filho da aliança e fazê-lo se perder. Ele vai mostrar então, mais uma vez, que o preço do adultério, ele é severo, está aí no versículo de número 26, ele é inevitável, versículos de 28 ou de 27, perdão, a 29, e seria interminável o seu preço, do versículo 30 ao 33, porque o marido traído não aceitaria nenhum tipo de indenização, versículos 33 a 35. Vamos ver então o preço do adultério. Primeiramente, Salomão vai dizer, é severo. Olhem só, o versículo de número 26 diz: por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Esse argumento apresentado por Salomão, ele segue o que ele disse no versículo 25, veja: não cobices no teu coração a sua formosura. O aspecto exterior é destacado por Salomão porque seria aquele que chamaria a atenção do jovem, que atrairia a atenção do homem. mostra então que a formosura não deveria ser cobiçada no coração daquele que deveria guardar neste coração a lei do Senhor, a palavra do Senhor. A questão central está aqui, desta sessão. Ele diz ainda no versículo de número 25, nem te deixes prender com as suas olhadelas. A ideia aqui que os arqueólogos descobriram nesta região antiga, caixas e instrumentos onde um tipo de maquiagem era usado pelas mulheres naquele tempo que eram conhecidas ou reconhecidas pela prostituição. Então, aqui nós temos uma instrução importante até mesmo para as moças cristãs. A Bíblia ensina que a moça cristã, ela deve se vestir com decência e ela deve se vestir com modéstia. Na realidade, a modéstia é uma característica bíblica para o cristão. Pareço chato quando eu falo isso, mas eu ainda fico perplexo com as festas de crentes, porque não há modéstia, não há. Basta passar a bandeja de docinhos ou esperar os parabéns da criança, os primeiros a avançarem na mesa são os mais velhos. Não há modéstia nisso aí, há uma loucura por doce. É só você ir na casa aqui do centro da cidade, início da rua Santa Rosa, tem doce de todos os jeitos, sai com uma caixa de jujuba, se tranca no quarto e come. Mas, na verdade, falta modéstia, e a Bíblia diz que nós precisamos ser moderados e modestos no que fazemos, no que falamos, como nos vestimos, como comemos ou bebemos. E vejam aqui uma comparação. As moças não podem, ainda que a moda revele as suas atrações, se identificarem de alguma forma com aquelas características que poderiam se aplicar àquelas que com as suas olhadelas, na língua hebraica é com os olhos de suas pupilas, que trazia aquela ideia da maquiagem muito forte nos olhos, atrairia então os jovens imaturos e simples, ou seja, os cabeças fracas de Israel, e os engoliria. Veja uma comparação aqui com Provérbios 11, versículo 22. Provérbios 11, versículo 22. Vamos ler? Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Então, uma mulher bonita, mas indiscreta, ela é como um porco que tem em seu focinho uma joia preciosa. Então, a moça cristã, ela deve atrair os olhares do pretendente certo, que deve ser cristão, pela sua discrição. Veja que a Bíblia não condena o ato da mulher cristã, da jovem cristã, se arrumar, mas que em tudo isso ela precisa ter modéstia e discrição, decência. Aí, irmãos, vejam só, a questão não está se a moça depois vai ter mais de um furo na orelha. Aí você começa a criar aquela coisa, um furo na orelha a mais, oh meu Deus, queimará no fogo do inferno. Espera aí, gente, uma argola que seja um pouco maior, calma aí, a questão não é essa. Mas nós sabemos como uma moça, ela pode se portar de forma contrária aos princípios da palavra de Deus e seria como uma jovem semelhante a um porco com uma joia no focinho, roupa curta demais ou apertada demais, o jeito sensual de se portar, a maneira como vai usar adereços da beleza, as maquiagens, que tem seu tempo, que precisa ser usado da forma correta. Aí entra a instrução do pai e da mãe. Às vezes, algumas jovens cristãs, nós temos problemas em acampamentos, graças a Deus, bem mais reduzidos, ou até mesmo nas igrejas, se vestindo de forma inadequada, porque os pais permitem. E aí onde o pai deve entrar e ensinar, às vezes a mãe até pode estar vacilando um pouco, o pai chega firmemente e diz, não é roupa adequada para minha filha. Veja, se a moça já anda discretamente vestida, da forma como a mulher tem sido passada para o mundo, e nós pensamos que o movimento feminista está trazendo benefícios para a mulher, está trazendo prejuízos com essa conversinha de que o meu corpo é meu e as regras são minhas, Nós estamos vendo problemas seríssimos com isso. Os erros que estão sendo passados. Sigam o que instrui a palavra de Deus. E o cuidado, então, que os pais precisam ter com os filhos e com as moças, com os rapazes e as moças, é de extrema importância. Então, olhem só como o filho de Israel deveria fugir e, guardando o seu coração, ele deveria escapar de um problema aqui central. Não cobices no teu coração a sua formosura. A Escritura diz, enganosa é a graça e vã a formosura. Está no livro de Provérbios. Às vezes, o rapaz se deixa levar apenas pela beleza exterior da moça, mas não percebe que ela pode ser uma porquinha com uma joia em seu focinho. Um grande perigo. Às vezes, rapazes caem e moças também por conta disso. O rapaz é fortão, se apresenta muito bonito, aí usa aquelas calças ridículas hoje que os rapazes estão comprando, tudo apertadinho, aquela coisa feia, mas as moças acham lindo. E aí, ah, este é o rapaz para mim, quando na realidade não é, não conhece a Bíblia, não ora. Se der a ele uma prova da mais simples de conhecimento bíblico, será uma tragédia. Mas ele é lindo, pastor, peraí, pega mais leve, aí ele não vai ser teólogo. E é por esse caminho que os erros, eles às vezes entram e os problemas eles vêm. Então, não te deixes prender com as suas olhadelas, ou seja, não te deixes prender com os olhos ou com as pupilas de seus olhos. Por quê? Versículo 26, então, o preço do adultério é severo. Ele vai fazer uma comparação. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Ou seja, a prostituta ou a prostituição era algo condenável na Bíblia, nós vamos encontrar isso Deuteronômio advertindo, mas ela tinha um preço específico, ou seja, um prato de comida naquele tempo. Mas não acontece assim com a adúltera, versículo 26. Ela sempre andará à caça de um preço maior. O que Salomão vai dizer aqui, da vida preciosa. E aí, a partir do versículo 27, ele vai mostrar que o preço do adultério é severo e ele é inevitável. Ele vai fazer uma comparação aqui que é bem fácil para a gente entender. Qualquer rapaz ou moça entenderão. É como brincar com fogo. Quem brinca com fogo corre o risco de se queimar. E aqui é algo extremamente perigoso. É inevitável que alguém toque no fogo e não saia queimado. Versículo 27 diz: tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Então, ele é severo. O envolvimento com uma mulher insensata, que tenta iludir com as suas pecaminosas lisonjas, com a sua enganosa formosura, é inevitável, porque é como brincar com fogo, e eu diria que é como se tentar brincar em um parque todo incendiado. Você quer entrar lá e você quer aproveitar os seus brinquedos e você acha que vai sair ileso. E assim será com que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Consequentemente, é algo interminável. Salomão vai dizer, versículos de 30 a 33. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Ele vai usar aqui a linguagem da lei, que quando alguém furtava, ou seja, ele tomava algo que não é seu, mas não atentava contra a vida do seu próximo, quando ele furtava para saciar tendo fome, por exemplo, não é certo que se despreza o ladrão? Por quê? Versículo 31. Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa, ou seja, ele vai pagar com algo que vai fazê-lo sentir temporariamente ou por um momento apenas o preço do seu furto, do seu pecado. Contudo, veja que o que adultera, ele vai sofrer interminavelmente por ter tomado uma decisão insensata. Versículo 32, o que adultera com uma mulher, veja uma expressão, está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. É certo que há lugar para pessoas que cometeram este pecado na igreja de Deus, que se arrependeram de seu pecado, que foram restaurados, que alcançaram a misericórdia e a graça de Deus, mas a marca sempre ficará. E nesse contexto aqui, antigo, era muito mais grave. Por quê? O que diz então Salomão é que o pecado era severo, inevitável, interminável, porque o seu opróbrio jamais seria apagado. Davi, certamente, rei de Israel, pai de Salomão, ele foi perdoado por Deus pelo que fez. Mas até hoje, podem notar, nós como cristãos lembramos muito mais do que ele fez com Bate-seba do que dos salmos que ele compôs. Eu nunca vi ninguém dizer, mas que salmos maravilhosos Davi compôs. Mas quando tentamos estudar o assunto, vem logo à nossa memória aquilo que Davi fez, o pecado que ele cometeu. Sendo velho, ele foi ainda insensato, não deu ouvidos à palavra do Senhor. Então, a palavra aqui está para que nós instruamos os nossos filhos a fugirem deste mal. E, finalmente, ele vai dizer que esse pecado seria interminável e de consequências trágicas, porque o marido traído, tomado de grande ciúme, ele não ia aceitar nenhuma indenização, nenhum tipo de indenização, até ver aquele jovem totalmente destruído. Olhem só, versículos 34 e 35. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. A questão central, então, torno a lembrar, é não deixar-se prender pelas pupilas dos olhos de tal mulher, não cobiçar no seu coração a sua beleza, porque se isso acontecer, aquilo que começa no coração, Tiago vai dizer muito claramente, que é maquinado por nós, vai então provocar consequências severas, inevitáveis e intermináveis. Então, finalmente, o que nós somos lembrados mais uma vez? Que o ensino dos pais ilumina o caminho dos filhos que o Senhor guia. O que é que nós devemos mostrar claramente? Casamento deve ser monogâmico. O filho da aliança deve ser ensinado, treinado, preparado para isso. Meu filho, você não vai brincar de videogame a vida toda, não vai jogar bola a vida toda, você não vai brincar no parque a vida toda, você está sendo ensinado, preparado, porque um dia você será homem. E quando você for homem, o que você vai fazer? Você vai precisar encontrar uma esposa, amá-la e viver com ela até o fim dos seus dias, até quando o Senhor quiser. Então, imprimir isso na mente e no coração dos nossos filhos torna algo que para o mundo é tão dissolúvel, segundo a palavra de Deus diz, indissolúvel. Notem que parece que é sem sentido quando nós colocamos no boletim da nossa igreja os aniversários de casamento. Mas, eu não sei se vocês já pararam para pensar, nós olhamos os irmãos completando 25 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos, aqueles que estão começando um ano, dois, três, nós devemos louvar a Deus, porque esse é um testemunho de algo que lá fora já se desfaz hoje num cartório, não precisa nem mais da presença de um juiz. Por quê? Porque se tornou extremamente banal. As relações muito frágeis, a sociedade cada vez mais incentivando a lascívia, incentivando os relacionamentos fracos que podem ser dissolvidos rapidamente, incentivando as traições e a infidelidade. E é necessário que os pais busquem novamente a instrução na palavra do Senhor e busquem instruir os seus filhos naquilo que o Senhor mostra e aponta como um caminho para a vida. Lembrar que o casamento é uma aliança, é algo muito sério, que o filho precisa ser treinado, ensinado, preparado para assumir responsabilidades. E aqui, quem tem filho homem, responsabilidade maior de preparar para isso, para saber as decisões que vai tomar, a posição que vai assumir. As meninas também sendo ensinadas e preparadas para esse futuro que lhes espera, a não ser que seja outro caminho diferente. Mas nós que vivemos a vida da igreja sabemos que os meninos que um dia vimos garotos hoje já são pais e já deram netos para os seus pais. Esse é o caminho da vida. E se nós não tivermos uma instrução clara, forte, segura a respeito disso, mostrando claramente a realidade e as questões centrais, nós então vamos ver como um jovem, e aí nós vamos abordar isso na próxima semana, facilmente se deixará levar por aquela que vai tentar tragar e engolir vida preciosa. Vamos agradecer a Deus com uma oração e rogar ao Senhor que nos ajude também a seguir e a aprender cada vez mais a palavra do Senhor, lembrando que a instrução que vem do Senhor é vida para nós, mas também para os nossos filhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Tua palavra é maravilhosa. Ela nos ensina o caminho que devemos seguir. Ela nos faz lembrar que tudo o que aprendemos nos aponta para aquele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Nós te louvamos, ó Senhor, porque toda essa instrução que nos é dada no reino de Cristo nos foi dada para o nosso crescimento, edificação. Por meio deste ensino, o Senhor tem trabalhado o nosso coração. E agora, Senhor, nós te rogamos que neste aprendizado que temos recebido aqui às quartas-feiras, sejamos treinados como pais a ensinarmos os nossos filhos o caminho da aliança. Que o Senhor nos ajude, nos conceda sabedoria, para que, ao ensinarmos a tua palavra, não nos esqueçamos a palavra do Senhor, que tu mesmo nos confiaste, é lâmpada e luz para o caminho do nosso filho. Abençoa, Senhor, os nossos filhos, os mais novos, os mais jovens, aqueles que já estão se preparando para o casamento. Que nos concedas, ó Senhor, a cada dia a palavra certa, fundamentada nas Escrituras, para orientarmos corretamente o caminho que eles devem trilhar, andar. Livra-nos, ó Senhor, de sermos negligentes quanto a esta importante palavra, a palavra da verdade. E que a questão central aqui seja sempre ensinada, trabalhada no coração, na alma dos nossos filhos, para que eles fujam do caminho desta mulher, de tantas que estão no mundo, que não temem ao Senhor e que estão só esperando um rapaz jovem, imaturo, insensato, que não dá ouvidos aos pais para tragar vida preciosa. Que possamos orar por nossos filhos e também clamar ao Senhor que a palavra que está sendo ensinada, transmitida, seja por eles abraçada com fé, com esperança, na certeza de que eles creiam que o caminho que devem seguir é o caminho que o Senhor provê, é o caminho que o Senhor vigia, é o caminho que o Senhor guia para todos aqueles que buscam de ti verdadeira sabedoria para a vida. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.